Para todos mais uma vez, boa tarde, são 14 horas em Portugal, dia em Angola, meio-dia em Cabo Verde, agora 1 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são já 15 horas em Moçambique e África do Sul. Susana Lemos, na edição a esta hora, vamos aos títulos da atualidade.
Acordo na União Europeia para a redução de gás nos 27 Estados-membros em Cabo Verde. Começa hoje uma campanha de prevenção de aves nas imediações dos aeroportos.
Enquanto a temperatura, ao menos estávamos com 29 graus em Lisboa, também em Coimbra, 30 graus em Bissau, é a máxima do dia, 27 na cidade de São Tomé, 31 na cidade da Praia. Notícias às 2 da tarde, a edição de Susana Lemos.
A União Europeia chegou a acordo quanto à redução do consumo de gás nos 27. Assiste-se agora a um estreitar de relações com a África. Destaque para o papel que a Argélia pode vir a desempenhar, José Gonçalves.
A União Europeia conseguiu oficialmente um acordo entre os Estados-membros para redução do consumo de gás em 15% daqui até à primavera. Isto com o objetivo de reduzir a dependência do gás russo, cujo fornecimento é cada vez mais aleatório e muito submetido a condições políticas. Este facto pode também promover um aumento do relacionamento entre a Europa e a África no domínio energético. O país melhor colocado nesta matéria, em virtude do seu volume de produção e da proximidade com o sul da Europa, é a Argélia, que aliás já fornece bastante gás para a Europa, além do petróleo. A Argélia poderia aumentar, não se sabe exatamente até agora em que proporção, as suas exportações de gás para a Itália e, sobretudo, para a Península Ibérica. Por outro lado, a Argélia tem vindo a levantar a possibilidade de construção no Saara de projetos de energia solar que também seriam exportáveis para a Europa. Enfim, a terceira possibilidade, então, é o aumento das exportações africanas de gás liquefeito. Países em boas condições para isso, além da própria Argélia, seriam a Nigéria e talvez Angola também.
Em questão o papel que a África pode desempenhar, agora que a União Europeia chegou a um acordo quanto à redução do consumo de gás para deixar de ser dependente do gás russo. Angola arrecadou 11 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, com a exportação de pouco mais de 103 milhões e meio de barris de petróleo bruto, mais 75,5% comparando com o mesmo período do ano passado. Isto corresponde a um aumento na receita bruta arrecadada de 116,6%. Em Cabo Verde começa hoje uma campanha do Programa de Segurança e de voos e proteção de vida. A iniciativa faz parte do programa BirdSafe, lançado em março.
Vamos começar mais uma campanha que é a identificação de todos os criadores de pombos, também criadores de gado, à volta desse perímetro do aeroporto da Praia, para tentar sensibilizá-los para o perigo que isso representa. Temos alguma identificação em termos de pessoas que fazem, portanto, a criação de pombos, e também pessoas que têm, portanto, o seu gado. Podemos até dizer que são pessoas que, em princípio, vivem da criação de gado. Já temos mais ou menos identificação dessas pessoas. Vamos falar com essas pessoas diretamente.
Jorge Rodrigues, do IPM, garante que os criadores não vão ser obrigados a desfazerem-se dos animais.
Se considerarmos que são pessoas, por exemplo, essa gente que cria o gado como elemento sustento das suas vidas, é complicado sensibilizá-los no sentido de desfazerem desses animais, mas sensibilizá-los de organizarem uma outra forma de criar esses gados e não deixá-los, portanto, fazer a pastorícia de forma livre e que pode provocar, portanto, algum perigo para a operação da aviação aqui na cidade da Praia.
Programa de Segurança de Voos e Proteção de Vida em Cabo Verde pretende-se evitar a colisão de aeronaves com pássaros. Já foram registados alguns episódios. A ASA, a empresa de segurança aérea, tem investido em mecanismos técnicos para evitar a presença de aves nas imediações dos aeroportos. Em Angola, prossegue a campanha eleitoral, José Silva.
Flor Bela Malaquias, líder e cabeça de lista do Partido Humanista de Angola, PHA, vai fazer campanha porta a porta na província do Cunene nesta terça-feira. Antes do Cunene, esteve na Uila, onde acredita num resultado positivo após 2 dias de campanha eleitoral.
O tempo que existimos e a moldura que nos acompanha e a simpatia e a expectativa que os angolanos têm em relação relação ao nosso programa, nós estamos confortáveis em relação aos resultados.
Também no CUNEN há a UNITA, mas antes também esteve na província da Huila. O candidato do maior partido da oposição manteve um encontro nesta terça-feira com os representantes do Sindicato dos Professores a nível local, de quem recebeu contribuições para as ideias de governação.
Recebemos um documento escrito, o SIMPROF tem-nos habituado a não vir apenas conversar, pois entrega conteúdos que nos ajudam a melhor analisar os desafios.
E depois de lançar a campanha eleitoral e realizar ações porta a porta na província do Ambo, o partido PEN Django está em Benguela. A norte está a Casa CE. A coligação reuniu esta segunda-feira o seu colégio presidencial na cidade de Ndalatando para analisar o lançamento da campanha que aconteceu na capital do Kwanza Norte. Do Kwanza Norte, a onda azul e amarela da casa vai agora montar os seus alicerces na província vizinha de Malanje. O MPLA quer manter o poder. O partido garante que vai continuar a prestar uma atenção especial às questões sociais e às pessoas em situação vulnerável.
Viemos ver em que condições é que vocês vivem, quais são as dificuldades que têm, para nós, dentro da medida do possível, ajudar-vos.
Assim estão as movimentações das forças políticas nesta maratona da caça ao voto.
Um grupo de militantes da FNLA, partido da oposição angolana, está detido desde sábado no Comando Provincial da Polícia de Luanda. Este grupo de 33 pessoas inclui três candidatos a deputados à Assembleia Nacional nas eleições gerais de 24 de agosto. As detenções ocorreram na sequência dos tumultos provocados por uma caravana de motoqueiros. Um tribunal na África do Sul condenou dois moçambicanos num caso de tráfico de 39 pessoas de Moçambique, incluindo 9 crianças menores de 5 anos. Os dois homens, irmãos, foram condenados a 3 meses de prisão ou ao pagamento de uma multa de 5 mil randos, ou seja, 302 euros cada um, condenados por violação da lei de migração. Os dois homens estão a cumprir pena de prisão. Em Moçambique, os empresários da Zambésia estão preocupados com a fraca prestação da polícia no combate aos raptos. Alguns já pensam em abandonar o país, como nos conta o correspondente da RDP África em Maputo, Orfeu de Sá Lisboa.
Inúcio Ismael, empresário da praça, dá voz à preocupação da classe.
Em Quelimane, é um risco que cria sempre receio nas pessoas. Então, com certeza, a questão do rapto afeta grandemente o desenvolvimento económico de todo o país, mas grandemente, e em Quelimane em particular.
Face aos danos morais que os raptos criam nas famílias, bem como no desenvolvimento da própria economia da província e do país em geral, Ismael Inúcio defende a necessidade da polícia munir-se de mais meios para combater este tipo de crime.
Adotam medidas mais modernas, adotam técnicas evoluídas, mas a nossa polícia também deve acompanhar o desenvolvimento. Deve investir em equipamento, deve investir na tecnologia, deve investir na investigação. Nós notamos uma certa, não digo apatia, mas ficam à espera de não sei de quê.
São preocupações apresentadas na cidade de Quelimane, à margem de um seminário sobre a rotulagem de embalagem de produtos e combate à corrupção.
Os empresários da Zambésia estão preocupados com a fraca prestação da polícia no combate aos raptos. O treinador de atletismo português Alberto Lário, detido em Moçambique por irregularidades na documentação e que aguarda expulsão para Portugal, foi hospitalizado depois de ter testado positivo à Covid-19. Está isolado numa unidade de saúde, de acordo com o porta-voz do Serviço de Migração de Moçambique na cidade de Maputo. O treinador português terá sido internado na tarde de sábado no Hospital Militar de Maputo. Fonte próxima disse à agência Lusa que o estado de saúde do técnico é estável. O governo português pagou 1 milhão e 300 mil euros em serviços de internet que não gastou. Serviços de conectividade para os computadores portáteis que comprou durante a pandemia para os alunos. A conclusão é do Tribunal de Contas, Madalena Salema.
Os computadores chegaram tarde e a mais horas às escolas. As entregas previstas para setembro e outubro de 2020 ocorreram apenas no final do ano e mesmo já no início de 2021. Foram adquiridos 100 mil computadores que custaram 24,4 milhões de euros. O alargamento aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo foi feito com recurso ao Orçamento do Estado e não beneficiou de financiamento europeu. A ligação à internet custou 7,4 milhões de euros e os contratos de conectividade começaram a ser pagos quando os computadores foram entregues nas escolas e não a partir do momento em que chegaram às mãos dos alunos. Uma desconformidade que o Tribunal de Contas estima num custo de 1,3 milhões de euros. Há, ainda hoje, cartões SIM e hotspots que não foram ativados, apesar da conectividade estar a ser paga. O Tribunal de Contas constata deficiências relacionadas com a qualidade dos computadores. Houve mesmo recusa, por parte de alguns pais, de levantar os portáteis por má qualidade dos mesmos.
1 milhão e 300 mil euros pagos pelo Estado por serviços de internet que não foram usados. A Lufthansa, a companhia de bandeira alemã, anunciou cancelamento amanhã de 1000 ligações aéreas. Vão ser afetados mais de 130 mil passageiros. Voos anulados por causa da greve convocada pelos trabalhadores de terra e operadores de veículos de reboque e aeronaves. Os aeroportos de Frankfurt e de Munique são os mais afetados pelos cancelamentos.
É o essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de Susana Lemos. A informação também disponível na internet. É só clicar em rdpafrica.rtp.pt, o novo endereço da RDP África na internet. rdpafrica.rtp.pt.